Hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema: confie em Deus em tempos de crise e terror. Confie em Deus em tempos de crise e terror. O nosso texto base está em Êxodo, capítulo 14, versículos 10 ao 22. É um texto longo, mas eu gostaria de ler esse texto bíblico com todos vocês agora, e ao longo da meditação nós iremos comentá-lo. A partir do verso 10 está escrito o seguinte: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Então repare, eles viram o rei e viram o exército marchando, e apavorados pediram ajuda a Deus. E disseram a Moisés, olha o tipo de ajuda que eles pediram a Deus. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então, o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era tão escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Sabe o que é isso? É a glória de Deus, gente. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. Agora, aqui é que está a coisa. as águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Que cena, hein? Eu já vi documentários que eles mostram a água recuando e secando o mar. Só que eles esquecem do verso 22, né? Que Deus fez com que levantasse uma muralha de água à direita e uma muralha de água à esquerda, e eles passaram pelo meio, em terra seca. Que cenário! Gente do céu! Entretanto, o que eu quero falar com vocês? Há momentos em nossas vidas que não vemos saída para as nossas crises ou momentos de terror, concordam? Infelizmente existe isso. Entretanto, há quem pense que o povo de Deus não vive momentos de crise ou de terror, mas os que pensam assim estão equivocados. Equivocados. Deus cria e usa esses momentos para refinar a nossa fé nele e mostrar a sua glória, isto é, a sua grandeza, esplendor, poder, justiça, bondade e misericórdia. Deus cria e usa esses momentos para nos refinar. Muitas vezes nós não entendemos o que se passa conosco, mas o que se passa conosco serve para Deus mostrar a sua glória, seu poder, sua bondade, sua justiça, sua misericórdia, mas também para refinar, para ajustar a nossa fé nos seus caminhos, no seu caráter. Pode ter certeza disso. O nosso texto trata do momento em que Deus está dirigindo o seu povo para fora das terras do Egito. Deus foi lá dentro do Egito, por meio de Moisés e Arão, e retirou milhões de pessoas de lá. E agora está conduzindo estas pessoas, famílias inteiras, com animais, carroças, cavalos, jumentos, bois, vacas, e ainda com a indenização que Deus cobrou pelos trabalhos forçados que o Egito impôs ao povo de Israel. Eles tiveram que pagar. Então, naquele tempo, Deus instituiu a justiça trabalhista. Então, veja só, os israelitas, eles não estão indo para a Espanha, para a Grécia, ou para Barcelona, ou para ilhas de Maiorca. Eles não estão indo para nenhum paraíso daqueles lá, mas eles estão indo para a terra que Deus prometeu a Abraão. Terra esta que foi comprada, tá? Não foi simplesmente tomada, como se explica hoje, de um povo chamado cananeus. Não existia essa nação cananeia, não existe, não existe. Os povos que habitavam nas terras de Canaã eram povos nômades. As cidades que estavam lá eram cidades-estados, de modo que eles brigavam entre si. Então aquela era uma terra de ninguém, e ela havia sido comprada por Deus, e por direito pertencia a Israel, que a tomou, por direito. Muito bem. Eles estão indo na direção desta terra, divinamente orientados por Deus. Então significa que eles estão fazendo a vontade de Deus. Nós cristãos estamos indo na direção do céu e experimentamos a mão de Deus nessa direção. Mas por quê? Se estamos indo na direção do céu e os israelitas na direção da terra prometida pela orientação divina, por que um acontecimento desse? Por que de repente eles olham para trás e veem Faraó e seu poderoso exército, temido exército, um exército temido por muitas nações? O Egito era um império. Lembre-se disto. O que eles estão fazendo no encalço dos israelitas? De repente deu um estalo na cabeça de Faraó e dos seus orientadores de irem atrás dos israelitas para capturá-los e trazê-los de volta para o Egito, a fim de que continuassem o trabalho escravo, para que o país continuasse se enriquecendo. Mas o que me impressiona de fato neste texto é que o povo está dentro da vontade de Deus e se vê mergulhado em uma situação de horror, de terror. Como eles escapariam da fúria daquele exército? Fugir era impossível. Eles estavam agora acampados numa praia. E qual era a topografia da região? À frente estava o Mar Vermelho, pelo menos um braço do Mar Vermelho, que nós conhecemos como o Golfo de Aqaba, que chega, suas margens chegam ao sul de Israel, uma cidade chamada Eilat, cidade muito bonita. Então, ali está a fronteira de Israel com o Egito, e eles tinham que atravessar aquele mar, mas era chamado de Mar Vermelho. Entrar em luta corporal com aquele exército poderoso de Faraó seria possível? Claro que não. Como um grupo de ex-escravos andando pelo deserto com vaca, com boi, com jumento, com burro, com galinha, com cachorro, cheio de peste? Como esse povo pobre que saiu de anos de trabalhos forçados teria condições de reagir a um exército poderoso? Seria impossível. Sem armas, o povo de Israel não saiu de lá trazendo armas, mas o exército de Faraó tinha cavalos poderosos, preparados, treinados para guerrear, para pisotear adversários, para ir para cima, soldados profissionais treinados e bem armados. Faraó não veio para brincar, ele veio para matar e roubar e destruir aquelas pessoas. Ele não aceitou a humilhação das 10 pragas que passou, ele não aceitou o desfile final daqueles ex-escravos nas suas ruas principais, saindo de sua cidade com a indenização. Era demais. Como um povo desse ousa desafiar o império faraônico? Vamos acabar com eles e trazer de volta quem nós pudermos para serem escravos aqui. Como os israelitas iriam reagir a essa tamanha adversidade? Com a sua própria força, impossível. Talvez alguém sugerisse um acordo, Vamos fazer um acordo com o faraó, vamos fazer um acordo com os capitães, com os generais do faraó. Sabemos que muitos morrerão, porque eles estão enfezados. Mas pelo menos, muitas famílias sobreviverão e voltarão ao Egito como escravos, porque a nossa vida de escravo era melhor do que essa aqui. Aqui nem sepultura temos, vocês não leram no texto? Enfim, se nós observarmos a situação e usarmos um dito popular, ficaria assim: se ficar, o bicho pega. Se correr, ou melhor, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Não é isso que nós ouvimos nas ruas? Não tinha para onde ir. A topografia dizia, ó, um mar na frente e montanhas atrás. Se vocês já foram ao Egito comigo, vocês viram as praias como são lá. As montanhas estão muito próximas. E por algum daqueles vales entre as montanhas, veio o exército de Faraó. Porém, a glória de Deus saiu da frente do povo e se dirigiu para uma daquelas passagens onde estava o exército de Faraó, e ali Deus fechou literalmente a porteira. E é incrível que a glória do Senhor trouxe uma escuridão. Novamente Faraó e seu exército se viu dentro de uma escuridão densa. E enquanto isso, havia luz no acampamento do povo de Deus. Mas mesmo assim, o povo de Deus não entendeu a situação. Mas eu não canso de falar para vocês, mesmo estando na direção de Deus, nunca ou nem sempre, ou até na maioria das vezes, Deus não nos revelará o que está fazendo. Cabe a nós fazermos o que temos aprendido da Bíblia, mas Deus não diz o que faz. Algumas pessoas dizem assim: peça a Deus para saber qual é a vontade dele nessa situação. Não adianta você orar, ele não vai falar. Você só irá descobrir a vontade de Deus se você praticar o que você aprendeu da Bíblia. Porque você não vai entender a vontade de Deus logo de imediato. Você só descobrirá suas falhas por meio da prática. Quando eu jogava futebol, o treinador dizia: vamos entrar em campo, vamos fazer assim. Na linguagem, na verbalização, era tudo bonito. Nos treinos, que maravilha. Mas em campo, quando o adversário chegava junto, batendo, fungando aqui na nuca, você tinha que ser ligeiro e tinha que usar de habilidade. Então você tinha que colocar em prática o que você ouviu, aprendeu, e rapidamente. E então você começava a entender toda a situação do jogo. Se você não colocar em prática o que você tem aprendido rapidamente, você não entende a situação. E você terá que passar pela mesma situação até aprender. O que eles não entendiam era o que o Senhor estava fazendo. Eles não entendiam. Deus queria que eles crescem, que estavam a caminho de uma vida digna e liberta do espírito da escravidão. E principalmente, libertos do espírito interior, porque eles se acostumaram a serem escravos. Você não viu no texto eles dizendo: era melhor quando nós éramos escravos? Eles celebraram a saída do Egito, mas eles não conseguiram celebrar a escravidão que continuava dentro deles. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não abandonaram as suas velhas crenças. Trazem consigo as mesmas ideias que deveriam ser lançadas fora lá atrás, mas eles continuam com elas dentro deles. Você passa por uma luta e diz assim, com Deus não dá esse negócio de acreditar, não, vamos agir ao nosso modo. Eles não entendiam que Deus estava refinando a fé daquele povo, a fim de que ele aprendesse a confiar nele, o Senhor, e o obedecesse, independente da circunstância. Deus permite uma série de problemas e ele cria dilemas em nossas mentes para que nós aprendamos a confiar nele e o obedeçamos independente da circunstância e independente do que nos aconteça. Eu tive câncer, retirei vários tumores do meu corpo, perdi um estômago. Então eu vou dizer, olha, não vou pregar sobre câncer, porque muitas pessoas morreram de câncer, o câncer não existe, o câncer existe, ele veio à minha vida, eu sou um sobrevivente? Sou, e eu vou continuar pregando, se você está canceroso, continue acreditando em Deus, porque você só vai morrer quando Deus quiser. Seja um homem e uma mulher de fé. Não é porque você passou por esse problema que então agora você é melhor que os outros. Não! Existe uma glória na sua vida. Deus poupou sua vida. Deus salvou sua vida de alguma maneira, para que você continue expressando sua glória e o seu poder neste mundo. Deus é real. Eles não entendiam que Deus queria mostrar sua glória, seu esplendor, sua majestade, seu poder. E também Deus queria que todos a vissem, vissem a sua glória. O nosso texto diz, eu ficarei famoso. Isto é, o mundo, todos verão a minha grandeza. Como eu posso pegar um povo escravo, sem nada, e destruir um império? Agora. Deus queria se tornar conhecido entre as nações. Mas que Deus orgulhoso, então ele usa um povo para ficar conhecido? Não. O conhecimento de Deus entre as nações, faria com que aquele povo que estava saindo do Egito ficasse temido. E você pode ler nas páginas da Bíblia, que muitas pessoas diziam, este é o povo pelo qual o Deus de Israel fez grandes coisas. Não mexa com eles não, tome cuidado. Mexer com esse povo é andar em sobre casca de ovos. Os cristãos precisam voltar a ter esse tipo de fé. Nós precisamos voltar a acreditar em Deus, num Deus assim, que mostra a sua glória. E ai daquele que mexe com a igreja. Ou você se esqueceu do que Deus disse a Abraão? Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei, eu Deus, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eu vou desgraçar a vida deles, é isso que ele está dizendo. Ah, mas Deus pode fazer isso? Se não pudesse, o texto não diria. Deus pode tudo, meu amigo. Você, com as suas crenças, pensa que um Deus é tão bonzinho, ah, ele aceita tudo. Deus é um ser justo. Nele não existe mudança, não existe variação, não existe sombra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aquele povo preferiu murmurar. Você, muitas vezes, como cristão, ou eu, ou você que está aqui, não entende a situação em que está. E você diz: eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou simplesmente seguindo minha caminhada cristã, eu estou trabalhando, eu estava trabalhando, olha a minha situação como ficou. Primeiro, você entenda que Jesus anunciou de antemão que o tempo que nós estamos vivendo seria assim. Então se prepare para viver dentro de um tempo assim. É um tempo de crise, de terror. Jesus falou que seria um tempo de incredulidade e maldade. Se prepare para viver num tempo assim. As pessoas rejeitam a Deus e não conhecem as consequências. E uma das consequências é a murmuração. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isso: cuidado com o espírito da murmuração. Na carta aos Hebreus, o autor escreveu no capítulo 12, no verso 15, as seguintes palavras: tomem cuidado, isto é, vigiem com muito cuidado e preocupação, para que ninguém abandone a graça de Deus, isto é, caia em um estado de separação e afastamento dos recursos e bondade de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, isto é, que se transforme em uma raiz de amargura e tristeza amarga, que cresce, isto é, que se desenvolve e espalha, e prejudica, ou seja, que excita, que estimula, que incentiva muita gente com o seu veneno. Quando nós olhamos para este texto, a primeira expressão que eu grifei é: tomem cuidado. Está lá. Dê uma olhada no texto. Pode deixar o texto na tela. Ele diz: tomem cuidado. Vigiem com muito cuidado e preocupação, para que ninguém, agora repare, eu grifei, para que ninguém abandone a graça de Deus, isto é, caia em um estado de separação e afastamento dos recursos e bondade de Deus. O texto diz: não se torne como uma planta amarga, isto é, não deixe brotar em sua mente uma raiz de amargura, não deixe brotar dentro de você uma tristeza amarga. Deus não condena a tristeza, Deus não proíbe a tristeza, Deus não enxota aquele que está triste, mas ele diz: você não se submeterá a mim, você não conseguirá ouvir minha voz se você for absorvido por uma tristeza amarga, pelo veneno. Porque quando esta raiz cresce, essa pessoa vai excitar, estimular, incentivar muita gente com o seu veneno. No nosso texto base, nós observamos dois tipos de atitudes. A primeira é dos israelitas, que se afastaram da graça de Deus. da bondade divina. E por conseguinte, por consequência, se tornaram o quê? Amargos. Murmuraram. E nós temos a atitude de Moisés, que por sua vez ficou firme na sua confiança em Deus. A murmuração é o resultado do afastamento da graça e da bondade divina. Esse afastamento faz brotar na mente humana uma profunda rejeição pelo trabalho de Deus. E a pessoa se torna inimiga dele rapidamente. Rapidamente. Além do mais, o murmurador nunca quer sofrer sozinho, porque ele precisa justificar alguma coisa. E então o que ele faz? Ele procura prejudicar outras pessoas com o seu veneno, a fim de que elas assumam em suas vidas a mesma atitude que ela tomou. Ela quer que outras pessoas se tornem amargas como ela, do mesmo modo que ela se tornou. Portanto, essa pessoa se torna em um agente da incredulidade e da própria maldade, do mal como substantivo. Ela se torna uma influenciadora satânica, um instrumento demoníaco entre aqueles que estão sãos para que se tornem doentes. Percebe? A murmuração acontece quando você se afasta da graça de Deus. Então você muda o seu vocabulário. Você já não comunga mais com a palavra de Deus. Agora, o que ressalta é a sua indignação. Você tem que culpar alguém. Mas você não perdeu a crença em Deus. Você está afastado dele. Mas você se tornou o inimigo dele. Há muitas pessoas que estão na igreja, que creem em Deus, mas ainda são inimigos dele. Portanto, em tempos de crise ou de terror, baseando-nos no nosso texto base, nós, em algum momento, precisamos escolher o caminho que vamos seguir. Ou o caminho dos amargurados, ou o caminho da fé. O caminho dos amargurados, os israelitas, o caminho da fé, Moisés. O caminho da fé compreende submissão à soberania divina, para que ele execute o seu trabalho. Portanto, rejeite o espírito da amargura. Se no primeiro detalhe eu disse a vocês, tomem cuidado, agora eu estou dizendo, rejeite. Porque você já sabe como ela nasce, qual é a origem da amargura. A origem da amargura é o afastamento de Deus. Nós estamos caminhando para a eternidade e muitas pessoas dizem, eu entrei na igreja, eu comprei uma Bíblia, eu faço parte de um grupo de oração, por que isso está acontecendo comigo? Porque você é um filho de Deus. E porque Deus está refinando a sua fé, e porque Deus está trabalhando em você, Deus está refinando os seus valores. Aquilo que você está buscando vale mais do que a sua vida. Aquilo que você está buscando como roupa vale mais do que o seu corpo. As filosofias que você está correndo atrás valem mais do que os pensamentos e a palavra de Deus. O que você chamava de vida Na verdade, será que não era escravidão? Rejeite o espírito da amargura. E então o nosso texto base diz, os versos 11 e 12 do capítulo 14. E disseram a Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Agora eu vou começar a grifar o nosso texto. Repare que ele diz, eles dizem, por que você nos trouxe, para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, Moisés, nos tirando do Egito. Eles têm que culpar alguém. Eles ainda creem em Deus, eles acreditam em Deus, e eles viram tudo que Deus fez, mas agora eles estão duvidando da idoneidade, da capacidade de liderança de Moisés. Será que você ouviu direito Deus? Será que era este o caminho? Será que tudo aquilo era o jeito mesmo de se fazer as coisas? Será que um homem comum poderia realizar tudo aquilo em seu próprio nome? Claro que não, irmãos. Tudo que Moisés fez foi pela direção de Deus. Deus mandou e ele fez. Mas agora eles estão duvidando. Você vê que milagres não segura ninguém no caminho de Deus. Se você não conseguir entender, ver e entender a glória de Deus, você não permanece nos caminhos de Deus. Eu já vi muitos pastores pregando, até pela internet, e em cultos ao vivo, dizendo assim, aqui tem milagres, se o povo não puder ver milagres, eles não vão acreditar. Mentira! Se o povo não ver a glória de Deus, e não entender a grandeza e o caráter de Deus, eles não permanecem no caminho do Senhor, ainda que vejam inúmeros milagres. Se o coração não se converter, se você não se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo não consegue trabalhar no seu coração ou na sua mente. Você não nasceu para ser curado, você não nasceu para ser rico. Talvez essas coisas aconteçam na sua vida, amém. Você nasceu para expressar a imagem de Deus, a glória de Deus em todo o tempo e em todos os seus caminhos. É para isso que você é cristão. Ah, mas deixe-me continuar com o texto. Versículo 12. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios. Que povo hipócrita. Cinismo. E eles concluem a conversa. Enfaticamente. Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Ah, é? É melhor então a velha vida, é melhor então a imoralidade, é melhor as tumbas da morte do que ficar aqui no deserto, no caminho da vontade de Deus? É melhor a cervejada? É melhor a pingaiada? É melhor a balada? É melhor o motel? É melhor? Do que a vida dedicada a Deus e às vezes com dores, sofrimentos. É melhor a desonestidade do que a honestidade? É melhor a escuridão do que a luz? É melhor a mentira do que a verdade? E então, Eu quero colocar a vocês um texto, um versículo do salmista, que viu a glória de Deus e na sua experiência declarou o seguinte no Salmo 9, verso 9: o Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, Ele os protege em tempos de aflição. Deus permite momentos na nossa vida em que não encontramos saída alguma. E a única saída que temos é confiarmos nele, nas suas soluções, na manifestação da sua glória, entendermos o que ele está fazendo em nossas vidas à medida que nós o obedecemos. E sabendo que ele é o nosso abrigo, ele não é um lugar, ele não é um lugar de esconderijo, ele não é o esconderijo, ele é um abrigo tem recursos, esconderijo não tem, esconderijo é um buraco que você encontra em qualquer lugar, abrigo é um lugar preparado. Deus é o lugar preparado para quando somos perseguidos, e a nossa proteção em tempos de angústia. Em vez de nos tornarmos membros da família dos murmuradores, rejeitemos esse espírito que provém deles, o espírito da murmuração, e aceitemos firmemente o abrigo e a proteção que Deus nos dá. Mas se Deus é proteção, por que fiquei doente? Pelas razões que já disse. Há situações que você nunca conseguirá explicar e Deus nunca vai explicar para você. Simplesmente Ele vai colocar você lá dentro e você terá que aprender. Por que eu tive esta enfermidade? Eu tive que aprender. As razões estão dentro de mim, eu estou descobrindo. E cada dia que passa eu vou descobrindo mais um detalhe. Isso tudo serve para me apequenar, para me humilhar, para que eu reconheça a grandeza de Deus e a minha fragilidade. Cada dia que passa, minha alma sente mais a autoridade de Deus, e a experiência fortalece as minhas palavras. Em terceiro lugar, confio no poder e nas ações soberanas de Deus. Nos versos 13 e 14, estão escritas as palavras de Moisés. Nos versos 13 e 14, estão escritas as palavras de Moisés. Porém, Moisés respondeu: primeira coisa, não tenham medo. Olha como ele está fazendo o quê? Ele está confiando no poder, nas ações soberanas de Deus e rejeitando aquele espírito murmurador. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo. Primeira coisa, não tenham medo. Mas como não ter medo? Olha a situação que nós estamos, nós vimos o faraó, eu também vi. Nós vimos o seu exército, eu também vi. Nossa frente está o mar, eu estou vendo. Olha as montanhas, não dá para subir as montanhas com carroça, com boi, com vaca, com mulher, com criança? Realmente não dá. Não tem saída, Moisés, olha o que você fez. Eu fiz o que Deus mandou. Não tenham medo. Vocês, irmãos, estão passando por um momento difícil. Algumas situações, como eu poderia dizer, algumas situações dramáticas que a população mundial está passando é simplesmente fruto de política, de ideologias. O povo que se dane. Alguém vai ficar muito rico em toda essa situação. E então você diz: mas Walter, por que Deus permitiu? Não sei, você tem que saber. Eu tenho que entender o porquê Deus está permitindo essa situação, primeiro, na minha vida e na vida da igreja. Vocês não concordam comigo que a igreja precisa tomar uma vergonha na cara? A igreja está rebolando muito, meu amigo. Nós estamos fazendo verdadeiros bailinhos, em vez de verdadeiros cultos, em vez de serviços a Deus. Tem muitos cantores ganhando rios de dinheiro. Não são dizimistas, não ajudam suas igrejas. Nós nem sabemos que igreja eles são. Eles não têm mais paradas na igreja. Todo fim de semana estão fora. Quando vocês ouvem a palavra de Deus? Quem vocês estão edificando? Como vocês podem dizer que Deus é bom se vocês não estão andando com as ovelhas do Senhor? A igreja precisa voltar para os caminhos de Deus, porque Jesus está ficando lá de fora, e no livro do Apocalipse está escrito que ele bate. Se alguém singular, o texto não diz se algumas pessoas, se alguns, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus está preocupado com você, comigo, com ela, com ele. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração, na sua mente, para tentar tocar você, a fim de que você volte para ele, independente das circunstâncias. Não tenham medo. Nós vamos ver muitas coisas, nós vamos ver situações terríveis. Pais contra filhos, filhos contra pais. Maridos contra mulheres, mulheres contra maridos, nações contra nações. Já estamos começando a sentir o gosto disso, o cheiro disto. Não tenham medo, já está escrito na palavra do Senhor, e Jesus é conosco. Este mundo verá a glória dele. Fiquem firmes, e vocês, olha lá, verão. O que vocês viram? Faraó. O que vocês viram? O exército. O que vocês viram? Os cavalos. Vocês viram a glória de Deus? Eles não estavam nem aí quando aquela nuvem passou para trás. Continuaram reclamando. Gente, imagine se fôssemos nós. Reclamaríamos do mesmo modo. Ai, eu andei tanto, Deus sabe, Moisés, você sabe que eu tenho um problema de artrite? Eu estou capengando nesse deserto, e agora a situação, saí de lá, pelo menos tinha minha cadeirinha, agora aqui nem cadeirinha eu tenho, vou morrer com artrite, nervo ciático, ai! Tem esporão, mas aí, ó. A glória de Deus está se movimentando. Movimentando para trás. Fechando, cercando os egípcios. E eles reclamando. Mas eu preciso ler. E terminar, né? Tem algumas pessoas que quando vão abrir lá no YouTube, quantas horas? 1h10. Não é muito, é muito. Não é para vocês. Isso aqui eu estou pregando para a minha igreja. E vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Nunca mais. E se cumpriu isso. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Agora olhe para mim. Não use esse texto para afirmar a falsa ideia de que Deus sempre lutará para você e você deve ficar de braços cruzados. Eu estou cansado de ver crente, pegando a Bíblia e citando promessas e mais promessas. As promessas são específicas, As promessas terrenas são específicas para momentos específicos. Elas aconteceram em momentos específicos e indicam que Deus pode fazer aquilo. E se Deus pode fazer aquilo, Ele pode fazer de novo. E se Ele não quiser, Ele não fará. Ele fará outra coisa. Agora, quando as promessas são para a eternidade, essas daí vão acontecer sempre. Não tomem esse texto como uma promessa diária. Eu não tenho que lutar, Deus vai lutar por mim. Aí você toma uma rasteira e cai. Na Bíblia nós encontramos textos em que Deus disse o contrário: vão à luta. E tem até mais. Na luta, filhos de Deus perderam a vida. O que você me explica? Ah, então não pode mais ter guerra. Você não sabe o que é a guerra. Minha irmã, você perdeu seu filho na luta contra os filisteus. Ele foi um guerreiro do Senhor. Ele teve coragem. Por causa dele nós estamos aqui vivos. Eu louvo a Deus pelo teu filho, apesar da sua dor. Não tenha medo, fique firme. O Senhor nos salvou. Nós pensamos errado. Nós pensamos como aqueles povos que querem que o governo faça tudo por eles. E eles dão todo o poder ao governo. Daqui a pouco, eles estão mais miseráveis do que antes. Porque quando o governo experimenta o sabor da facilidade financeira, ele dá uma merreca para esse povo e fica com tudo. Abre o teu olho nas próximas eleições. Entretanto, quando nós estamos para batalhar, onde está a primeira batalha? Dentro de nós. A primeira luta acontece contra o nosso ego. É a luta da palavra de Deus contra o que pensamos, contra o que sentimos. E se você não vencer essa batalha, você não vai vencer Satanás, demônios, o mundo e nem os seus influenciadores. Se você não morrer para si mesmo, você não consegue ser um seguidor de Jesus Cristo. Isso serve para mim, para você. Se eu não morrer para mim mesmo, eu não falarei essas coisas. Eu ficarei preocupado em transformar a minha vocação em um emprego. Eu luto a minha vida inteira para falar a verdade, para não enganar as pessoas no que a Bíblia diz. Eu não quero que vocês me aceitem como um amiguinho caro. Eu quero que vocês me vejam como um homem de Deus, que defende a Bíblia, que defende o nome de Deus, que quer honrar o nome de Deus, apesar das minhas falhas. Eu sou tão humano quanto vocês. Tão frágil quanto vocês, mas eu tenho algo dentro de mim que é verdadeiro e eu não posso negar. Se você não lutar contra si mesmo, você não conseguirá lutar contra os outros adversários, seja no plano espiritual ou físico. Porque a nossa luta não é com armas humanas ou deste mundo. A nossa luta é pela prática e a verbalização da palavra de Deus, que temos guardada dentro de nós, em nossas mentes ou poeticamente em nossos corações. Se você não sabe explicar a sua fé, você já perdeu a batalha. Se você reagir mal a um inimigo, você já perdeu a batalha. Se você cair na tentação de murmurar, você já perdeu a luta, porque você não lutou contra si mesmo. Você pode não ser igual ao outro, mas pode ser igual a ele dentro de si, no seu orgulho. O apóstolo Paulo fala da nossa luta. Me permita, tenha paciência e me escute. Você vai sentir saudade disto. Em último lugar, posicione-se corretamente diante de Deus e o obedeça. Eu não coloquei esse texto de Paulo, mas você tem nas minhas notas. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo diz: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. A nossa luta é contra ideias, pensamentos, tanto os que estão dentro de nós, como aqueles que estão fora de nós. E também contra todo o orgulho humano. O orgulho e as ideias querem impedir de as pessoas, que as pessoas enxerguem a glória de Deus. Mas quando nós damos explicações, elas passam a ver. Quando elas olham para nós e veem que tudo que passamos não impediu a nossa fé de continuar viva, elas veem que alguma coisa estranha está acontecendo, e nós sabemos qual é a resposta: Jesus. Nós dominamos todo o pensamento humano, como ensina Paulo. Isto é, nós lutamos contra todo o pensamento rebelde. E nós fazemos com que o pensamento se torne cativo, escravo de Jesus. Nós não queremos mais a escravidão mundana, nós queremos a escravidão santa de Deus. Nós a escolhemos por amor. E fazemos com que as pessoas, nós incentivamos as pessoas e as convencemos com os nossos argumentos e a nossa própria vida e paixão, que elas obedeçam a Deus. Foi o que Moisés fez. Por isso, posicione-se corretamente diante de Deus e seja obediente a Ele. Os versículos 18, 21, 22, do 15 ao 18, 21 e 22 dizem o seguinte: o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Isto é, Moisés, por que você está chorando em voz alta e gritando com tamanho pesar? Deus está corrigindo o seu posicionamento. Ele está com pena do povo. E Deus não está com pena do povo, Deus está com pena daquele que ele escolheu. Eu não estou dizendo que Deus não tem misericórdia do povo. Deus tem que dar ao povo o que eles precisam. Mas se Deus os tratasse assim: não chore, bebê, não chore, filhinho, não, papai está aqui. Deus disse para Moisés: por que que você está chorando desse jeito, rapaz? Por que que você está gritando desse jeito? Você já tem tudo que você precisa dentro de si. E então Deus disse: diga! Fale com autoridade, declare com autoridade a este povo que marche. É isso que Deus está dizendo para nós. Vocês estão com medo do quê? Vocês estão com medo da história que Deus já escreveu? Vocês estão com medo da maldade que vai se alastrar? Vocês estão com medo da incredulidade que vai crescer? Vocês estão com medo das epidemias que ainda virão? Sabe o que Deus diz para nós? Marchem! Vocês vão me condenar? Vocês vão me criticar de novo? É, mas ele não passou o que nós passamos. Mas você não passou o que eu já passei. Todos nós sofremos alguma coisa. Todos nós passamos perigos de morte. Passamos perigos de vida, críticas. E as nossas experiências acumuladas formam um volume que glorifica a Deus pelas vezes que Ele nos livrou para algum propósito. Marche. Levante o bastão, Moisés, isto é, o instrumento do pastor de ovelhas. Este povo está dizendo: você não sabe nada, você nos trouxe aqui. Eu escolhi você como pastor dessas pessoas. Levante o bastão, Moisés. Faça o povo ver o teu bastão. Eles viram o faraó, eles viram o exército, eles viram o cavalo. Agora faça com que eles vejam o bastão. Você é o pastor. E o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso, isto é, todos verão a minha glória. Eu serei glorificado quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Aleluia! Eu sou Deus, o Senhor. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados, à direita e à esquerda. Deus corrige a postura íntima de Moisés, e lhe dá uma ordem: seja obediente à minha palavra, que já está dentro de você. Meu irmão, saiba que os milagres do Senhor acontecem quando nós somos obedientes a Ele. Os que temem e respeitam a Deus são submissos, obedientes, e eles avançam nas crises. Sabe, a minha esperança é que eu, juntamente com todos vocês, coloquemos a nossa fé na soberania divina. Que a nossa fé possa abrir um caminho para a coragem e a confiança, tanto nos propósitos de Deus, como nas suas futuras ações a nosso favor. A fim de que nas crises avancemos. Que nós, neste momento, não fiquemos inertes, abatidos e prostrados, nos sentindo como vítimas de um vírus, de governos, de mentes que não dormem por causa das ações da maldade, de gente que insiste em ser ateu, que Deus não existe, mas que irá encontrá-lo muito em breve, porque alguns vão morrer rapidinho. Não vou matar ninguém, mas vocês vão morrer e vão ter que se encontrar com Deus. E vocês serão lançados no inferno, caso não se arrependam antes disso. Em vez de ficarmos prostrados, que professemos a nossa confiança em Deus, como Jó a fez. No livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, ele disse: pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, essa expressão no fim quer dizer mais tarde ou mais à frente, ele virá me defender aqui na terra. Isto é, ele mostrará a sua glória, o seu poder, sua majestade, sua bondade, sua graça. Sabe por que eu posso declarar isto? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Que Deus nos abençoe. Aleluia!